Vamos, antes da oração, ler uma palavra de um salmo. Salmo 149. Começa com aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta. Cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e a espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra terão todos os santos. Louvai ao Senhor. Aleluia. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações e somos tão alegres que podemos te adorar a todo tempo, que a todo tempo podemos cantar louvores a ti e que podemos levantar nossas vozes e te trazer o louvor e a honra. Senhor, porque tu fizestes grandes coisas em nós. Por isso somos tão gratos e alegres. E nós sabemos que tu farás mais ainda. Porque tu deste as tuas promessas, Senhor. Tu mais uma vez moverás céus e a terra. Estremecerá. E por isso, Senhor, perseveramos em ti. E sabemos que tu não deixarás o teu povo descuidado. Não, Senhor. Tu virás ao teu povo. Tu falaste conosco, e queremos falar contigo também. E só podemos te trazer a gratidão pelo teu poderoso falar. Fiel Deus, nós te pedimos também por essa hora, conceda graça para o falar, conceda graça para o ouvir. Ó Deus, abençoe a todos que vieram e que talvez ainda esteja a caminho. Abençoe a todos que não puderam vir, ó Deus. Senhor, nós pedimos também, abençoe a todos que estão enfermos. Tu és o grande médico. Tu podes ajudar, Senhor. Talvez estejam olhando ou pensando nesse minuto aqui, onde estamos aqui reunidos. Mas, Senhor, Tu conheces cada coração. Tu sabes cada indivíduo e de cada anseio do coração. E tu somente podes silenciá-lo. Adoração e honra seja o teu maravilhoso nome. Fale adiante conosco, ó Deus, através da sua preciosa e santa palavra. E fortifica o nosso irmão, teu servo. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que graça e que privilégio de podermos estar reunidos no nome do Senhor, a sua presença, e ouvir a sua palavra santa, infalsificada e preciosa. Essa palavra não pode voltar vazia e não voltará vazia. Cumprirá aquilo para o qual Deus a enviou. Hoje, à tarde, tivemos um pequeno culto após o culto e vimos que o Espírito de Deus, de fato, atua. E isso está certo assim, que somente temos que usar as oportunidades e perceber quando o Espírito de Deus e como o Espírito de Deus age em cada indivíduo. E então, também, esse é um momento no qual Deus nos quer ajudar e nos ajuda, de fato. Vamos hoje ainda ler algumas palavras da Santa Escritura juntos, da carta aos Hebreus, no capítulo 2, nós lemos a partir do versículo 14. Hebreus 2, versículo 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Principalmente se tratou da primeira parte, para que através da sua morte eliminasse, aniquilasse o que tinha o poder da morte, qual seja o diabo. Isto ainda não bastou, adiante está, e livrasse todos aqueles que através do medo da morte estavam sujeitos à servidão por toda a vida. Mesmo as pessoas mais corajosas, elas têm medo quando a morte se aproxima. Então, parece que toda a coragem, então, tudo, a tranquilidade não está mais aí no lugar. Entra uma luta de morte. Aqui nos é dito que o nosso Senhor, através da sua morte, que exteriormente parecia como uma derrota, agora aquele que trazia perturbação em todos os lugares foi tirado do caminho. Mas assim não foi. Estava no plano de Deus de que nós fôssemos soltos da morte, libertos, guiados para fora da escravidão, para aniquilar aquele que tinha o poder da morte. Nosso Senhor pôde dizer a João na ilha de Patmos: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vejam, eu estava morto e vivo em toda a eternidade. Isso não foram somente palavras, isso foi realidade. Em todos os lugares estava certo com o nosso Senhor o anseio e a realidade. Quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, não foram somente palavras. Ele veio ao túmulo de Lázaro e colocou essas palavras à prova. Quando Deus não cumpriu a sua palavra, quando ele foi separado da sua palavra, jamais, nunca. Deus e a palavra de Deus são um. E nós podemos confiar plenamente que tudo o que ele nos diz na sua palavra. São fatos divinos, são verdades bíblicas que já muito foram confirmadas. Vamos crer hoje que o Senhor, através da sua morte, de fato, aniquilou aquele que tinha o poder da morte e nós, que vivíamos em servidão, nos colocou em liberdade. Se quisermos crer biblicamente, então não nos resta outra coisa. Eu li hoje ainda, em uma pregação do irmão Branham, aí ele diz simplesmente: a morte é somente alguém quem Deus coloca diante do nosso carro para nos levar do tempo para a eternidade, senão nada mais. A pergunta foi respondida. O mistério foi resolvido. Uma plena redenção e reconciliação. Não uma imaginação religiosa, mas uma obra de Deus no qual você e eu, no qual nós, pela graça, podemos ter parte. Isso nós não queremos prezar pouco. Ainda algumas palavras que eu desejo ler para que nós saibamos a partir da palavra que Deus pensa bem conosco e que Ele cumprirá todas as promessas que Ele ainda não efetivou. Eu lerei de Tiago, no capítulo 4, aqui é falado de lutas e dificuldades, e então nos é dada a chave e o caminho é indicado, como podemos chegar à vitória de Deus. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Especialmente esses dois versículos, 7 e 10. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ordenai-vos a sua palavra, subordinai-vos a sua palavra. Quem pode se subordinar a Deus? Somente uma pessoa que se coloca debaixo da palavra de Deus e de coração pode se inclinar debaixo dela, qual seja, debaixo de todas as palavras, não somente em ensinamento, mas de cada exortação, debaixo de cada correção. Tudo o que nos é dito na palavra, nós temos que nos inclinar debaixo disso e nos colocar debaixo disso. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Como podemos fazer isso? Na fé nele e na obediência à sua palavra, para que o inimigo, através da desobediência, não receba direito sobre nossa vida e possa cumpri-lo. O que diz o irmão Branham, num lugar, com referência à cura? Tão certamente quanto a fé nos traz a cura, certamente a incredulidade também atrará de volta. Isso, às vezes, não queremos ver assim, ou não vemos assim, mas a incredulidade é um poder maligno, e a fé está ligada com o poder de Deus. Desobediência e incredulidade são, assim, um par. Obediência e fé também são um par. Se nós temos a graça de ligarmos um com o outro e nos aproximamos de Deus e nos subordinamos à sua palavra e que no Espírito de Deus conseguimos, como Paulo em Romanos 16 expressa, pela obediência da fé entre todos os povos gentios seja agido, não somente fé, mas fé pela obediência. Nós já tocamos essa palavra. Incredulidade trouxe a desobediência, a transgressão, o ser separado de Deus e a morte, mas a fé traz a obediência atrás de si, nos traz em ligação e comunhão com Deus e faz a ponte à morte espiritual e nos deixa ter parte na vida eterna que Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor, preparou para nós. Tudo isso não são falas teóricas, mas para nós que cremos, isto é uma possessão divina. Isso nos foi concedido. Não será nos dado, mas o caminho até aí é sujeitai-vos a Deus. Antes está, esse versículo eu sequer queria ler, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Quem foi Moisés? Ele orava, ó Deus, se encontrei graça diante de ti, então deixa-me saber os teus caminhos. E posteriormente é relatado, Deus deixou Moisés saber os seus caminhos e aos filhos de Israel o seu agir. Nos caminhos de Deus, nós chegamos a saber o agir fiel do nosso Deus. Se nós nos colocamos no caminho de Deus, então o agir de Deus tem que se tornar revelado. Então, não podemos somente viver ou falar daquilo o que Deus fez alguma vez. Então, também de nós tem que poder ser dado testemunho daquilo que o Senhor fez em nós. Como um salmista relata, venham, eu quero contar o que Deus fez, grandes coisas em minha alma. Nós todos temos que ter nossas vivências com Deus, nós não podemos um esperar pelo outro e também não olhar um para os outros. Nós esperamos no Senhor e olhamos para Ele e chegamos na fé diante da sua face. E nenhum que vai a Ele é rejeitado. E ninguém sai da presença deles assim como chegou. Ele ajudou a todos, desde o primeiro até o último. E quando uma vez o pai de um filho chegou a ele e falou, Mestre, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos para que eles o curem, mas eles não conseguiram. E então o Senhor esteve triste e falou, ó, quanto tempo eu devo ainda suportar com vocês? Ele tinha dito, eu vos dou autoridade sobre todas as potestades do inimigo para que vocês curem enfermos e expulsem diabos e purifiquem leprosos. E os discípulos então retornaram e falaram, Senhor, no teu nome também os diabos foram submissos. E o Senhor disse a eles, sobre isso não vos alegreis, mas alegrei-vos que os vossos nomes estão escritos no céu. Ele quis dizer: eu vos anunciei, a minha palavra eu vos dei, que essas coisas vos seriam submissas e aconteceriam. Isto é praticamente óbvio. Vocês sequer precisam estar surpresos sobre isso. A vossa alegria consiste de que os vossos nomes estão escritos no céu. Se isto em breve pudesse ser dito de nós, se nós tivermos um resultado vivo, uma prova, uma legitimação, pudéssemos apresentar isso, que a palavra de Deus, que as palavras de Deus em nós e através de nós não são colocadas em questão, mas que através de nós o amém divino e através disso a confirmação possa acontecer, porque senão nós formamos um empecilho ao invés de uma ajuda. Se a missão total de Deus pudesse se tornar novamente importante para nós e a tarefa que nos foi colocada possa, em plena responsabilidade, possamos assumi-la e estarmos cientes de que, para isso, Deus nos determinou como congregação para que anunciemos a sua palavra e façamos o que ele nos ordenou. Então, ele dirá: vocês fizeram certo. E se tivermos feito tudo o que ele nos ordenou, então nós falaremos mesmo assim: Senhor, nós não somos nada além do que servos inúteis. Não ao servo que cabe a gratidão fazendo aquilo que o Senhor lhe ordenou, mas ao Senhor, ao qual nós temos que agradecer tudo, cada palavra que foi revelada, sequer todo o plano de salvação de Deus, nós temos que agradecer a Deus. Quem foi Abraão? Ele morava do outro lado do rio Eufrates e servia com seus pais a outros deuses. Mas, de repente, Deus falou uma palavra da promessa na sua vida. Ele foi separado, guiado para fora. Deus tinha um caminho com ele. A partir desse momento, quando ele falou-lhe, não foi mais o caminho com todos os outros na velha direção, mas um novo caminho vivo com Deus. Amados, se Deus nos falou e nos deu a sua palavra da promessa, então pode acontecer conosco que o Senhor nos diga: abandone a tua terra e a casa do teu pai e vá para a terra que eu te mostrarei. Então, estamos prontos para deixar tudo mais para trás e entrar no caminho de Deus. No fim desse caminho de Deus está o cumprimento das promessas divinas que Deus nos concedeu. E então vale a pena abandonar tudo e servir fielmente ao Senhor. Deus resiste aos soberbos, aos humildes, todavia ele concede graça. Sujeitai-vos a Deus. Sujeitai-vos a Deus. É uma parte. E a outra parte é resistir ao diabo. Essa é a segunda parte. Nenhuma pessoa pode se sujeitar plenamente a Deus e se subordinar totalmente à sua palavra, a não ser que ele resista ao mesmo tempo ao diabo. E o diabo, ele vem já desde antigamente. Ele chega assim e pega tão assim a palavra de Deus e só torce um pouquinho, muda só um pouquinho para que as pessoas ainda tenham a impressão é falado ainda da palavra de Deus. Deus está na sua palavra original. E nós repetidamente ouvimos nas pregações do irmão Branham, a palavra de Deus é a semente original. A palavra original foi carregada pelos profetas como semente, foi escrita, e então a palavra se tornou carne. Agora, nós vivemos num tempo quando muitas palavras da promessa de Deus devem se cumprir, mas a palavra tem que cair num chão frutífero, tem que ser envolto em algum lugar e não cair entre espinhos e abrolhos, não pode simplesmente ser semeado em todos os lugares, mas como Deus falou pelo profeta, arai um novo, retirai todos as ervas daninhas e os espinhos, e então semeai a semente da justiça para que a salvação possa brotar. Deus quer que nós aremos de novo e essa semente divina seja colocada numa terra, num coração, num chão do coração, que possa ser semeado lá, que foi trabalhado. Cada fazendeiro sabe, cada agricultor sabe. Quem não faz um bom arado e pensa que vai conseguir passar bem com isso, na hora da colheita, ele vai sentir. Temos que ser semeado com dedicação, profundamente. Tem que ser bem trabalhado o campo. E a Santa Escritura diz que se nós colocamos a mão no arado, não devemos olhar para trás. Nós queremos um novo arado profundo para chegarmos na raiz de tudo, o que se firmou lá, o que interiormente nos destrói, o que às vezes quer também brotar de novo, que o arado tem que ser colocado profundamente. Eu ainda conheço isso muito bem. Como foi atentado que não somente fosse descascado, mas fosse arado profundamente, e especialmente lá onde o trigo foi semeado. Lá teve que ser arado bem e muito profundamente. Amados, nós queremos semear o trigo. Uma semeadura divina tem que acontecer. E por isso, foi arado tão profundamente pela palavra profética que Deus nos concedeu. Tão profundamente, não foi mais arado desde o tempo dos apóstolos. Como o irmão Branham, para o irmão Branham não foi simples de colocar o arado e arar e revirar tudo o que as pessoas achavam que era valioso. Elas não podiam mais discernir erva daninha do trigo, mas agora chegou o tempo de Deus, não o tempo das denominações, não o tempo dos reformadores religiosos, não o tempo das interpretações e explicações, mas a hora de Deus bateu. A sua palavra da promessa tem que cair num chão de coração bom. E então fará surgir, brotar fruto de acordo com a sua espécie, na tua e na minha vida. Então, vamos fazer ambas as coisas. vamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus e vamos resistir ao diabo todas as vezes. Também lá quando ele vem como anjo da luz, para que nós possamos discernir quando Deus fala conosco e quando o diabo ele quer deixar valer a sua influência, ele vem assim tão religioso, talvez mais religioso que o Senhor possa vir, porque Deus fala às vezes tão seriamente que o diabo não faria assim. Ele quer nos ensaboar, e se Deus diz, então morrereis, isso em toda a seriedade, então vem o diabo e diz, ah, vocês certamente não morrereis. Deus somente sabe que vocês serão sábios. E nós não queremos ser sábios, nós não queremos comer, entrar com força na árvore do conhecimento e tomar esse conhecimento sem saber que a morte está esperando pela humanidade. Nós queremos ir à árvore da vida, e para nós não vale nada de poder falar junto com os sábios desse mundo. Nós queremos falar a linguagem de Deus e dizer aquilo o que todos os apóstolos e profetas disseram, para que tenhamos 100% de certeza que não vamos cair no engano do inimigo, mas sim que a nossa fé e as nossas expectativas estejam nos limites da palavra de Deus, e que a nossa fé, ao mesmo tempo, esteja ancorada nas palavras da promessa de Deus, e que ele vai até atrás da cortina. Vamos perceber essa passagem bíblica e vamos pedir a Deus por isso, que ele nos ajude sempre a nos subordinarmos, sujeitarmos a Deus e a resistir ao inimigo. As nossas mãos e corações deixar purificá-los, todo o coração duplo, todo o sentido mente dupla, todas as duas faces e tudo que é duplo, isso nós queremos colocar de lado e dizer, Senhor, aqui estamos nós, Tu podes contar conosco, nós estamos à Tua disposição. Santificai os vossos corações, vocês de coração duplo, e senti a vossa miséria, chorai e lamentai, enquanto nós não nos tivermos colocado totalmente ao lado de Deus, nós não teremos tudo de um e do outro também não. Nós não podemos servir a Deus a uma mão ao mesmo tempo, nós não podemos ao mesmo tempo seguir ao diabo e a Deus, nós não podemos ter o que é humano e o que é divino ao mesmo tempo, não. Nós temos que rejeitar um para podermos, então, servir totalmente ao outro. E aí o nosso Senhor diz, quem quiser me seguir, ele pegue a sua cruz sobre si, não a coroa, ele pegue a sua cruz sobre si e siga-me assim. Deus quer ter seguidores, ele quer ter discípulos, ele quer ter alunos que estão na sua escola, que são ensinados por ele e que não querem ensiná-lo. Há muitos que eles se colocam assim na posição de querer ensinar a Deus, mas isso não deve ser assim. Aqui em 1 Pedro, no capítulo 2, está a partir do versículo 7, E assim para vós, os que credes, é preciosa. 1 Pedro 2, versículo 7. a vós, então, que tens confiança, ou de acordo com outra tradução, que credes, o precioso bem será participado. Mas para os incrédulos, então a pedra que os edificadores reprovaram, justamente essa se tornou a pedra de esquina e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E agora vem, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Assim foi naquela época, quando o Senhor esteve caminhando sobre a terra, a ninguém foi atacado mais do que ele. Atrás, nenhum outro escriba estava atrás, como atrás dele. Eles se tropeçaram nele. Para uns, ele foi a preciosa pedra da esquina. Para os outros, a pedra de tropeço sobre o qual tropeçaram e sobre o qual eles caíram. Deus já, no profeta Isaías, não deixou dizer já, vejam, eu coloco em Sião uma preciosa pedra de esquina, cada um que colocar sua confiança nela não será decepcionado. Essas pessoas, embora dos pés à cabeça, eram religiosos, mas não reconheceram a história de salvação. E o dia da sua visitação divina, eles perderam. Assim se passa com muitos, sim, com milhões nesses dias. Se falamos de que o irmão Branham teve um ministério especial, então já começa diretamente. Aqueles que estão a par sabem relatar que ele, no fim da sua vida, ele dizem que ele caiu da palavra, e quando se ouve o que eles todos têm a relatar, e então também essas pessoas têm que levar ao conhecimento que eles encontraram uma pessoa que recebeu todas as pregações como fitas magnéticas. E então eu posso dar testemunho. Não o homem de Deus, ele caiu da palavra, mas todas as denominações caíram da palavra, se desviaram da palavra, ao invés de fazer uma comparação com a Santa Escritura, eles fazem uma comparação com seus textos e livros de ensinamento. Sim, quem lhes testificou que os seus textos e livros de ensinamento sequer estão certos? Eles se desviaram da palavra e tropeçaram, caíram sobre essa pedra, sobre essa preciosa pedra de esquina, que para nós é uma rocha da salvação e para eles uma rocha da irritação. Mas então está escrito, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora ricos em misericórdia de Deus. Também esses são fatos divinos. Sempre duas coisas são colocadas uma contra a outra: fé e incredulidade, obediência e desobediência, luz e trevas. aqui nos é dito que como o povo adquirido, como a geração eleita, fomos agraciados por Deus e assumimos uma tarefa, qual seja, de anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz. Não somente chamou, Paulo expressa em um lugar assim, ele nos colocou no filho do seu amor. Nós passamos do campo de Satanás, das trevas, fomos retirados e colocados no reino de Deus. E o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas sim em paz e alegria no Espírito Santo. Amados, a redenção foi uma coisa muito cara, não com ouro e não com prata, mas com o precioso e santo sangue do Cordeiro de Deus. Nós fomos redimidos. Nós saímos do campo das trevas, fomos retirados e colocados no reino de Deus. Por isso, Deus nos deixou saber o que no seu reino está acontecendo. Se em Mateus 24, versículo 14, está escrito que o evangelho do reino será pregado a todos os povos, então, não um evangelho que pessoas aí deram uma ajustada ou cortaram para caberem a si mesmos, mas o pleno evangelho que inclui todo o campo do reino de Deus, todas as promessas que Deus concedeu e tudo o que faz parte, tem que e será proclamado. Vós, que eres um não povo, devereis ser chamados filhos do Deus vivo. Uma vez sem a misericórdia de Deus, agora ricos em misericórdia de Deus. Como se chama essa palavra que o irmão Branham colocou na sua pregação, que Deus que é rico em misericórdia e nos nasceu de novo e vivificou. Vocês podem se lembrar disso, Efésios, capítulo 2, versículo 4. Efésios, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos sua obra, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Mesmo isto, o que nós fazemos agora de acordo com a vontade de Deus e o que será aprovado por Ele, não fomos nós, a partir de nós que fizemos, mas Deus já de antemão já preparou, já nos colocou à disposição para que nós pudéssemos fazer. Onde então fica o gloriar-se? Onde ficam então as obras? Onde então fica o próprio que nós queremos mostrar para Deus? Pela graça sois salvos, não por vós, para que ninguém se glorie, mas nós fomos salvos, nós somos propriedade de Deus, nós morremos com Ele, sepultados com Ele, e com Ele ressuscitamos e levado ao mundo celestial. Vocês perceberam? A tarefa da congregação passa além do tempo, pois aqui está escrito literalmente em Efésios 2, versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. No Gólgota teve o começo e tudo o que foi incluído nessa obra de Deus, isto chegará ao cumprimento e nós, como congregação do Novo Testamento, podemos tomar, reivindicar de que o núcleo do plano de redenção do nosso Deus, nós somos esse núcleo. Então, Deus amou o mundo, que Ele deu o Seu Filho unigênito para que todos que nele creem não se percam, mas tenham a vida eterna. Hoje, Deus quer a cada indivíduo, sim, até o último, Ele quer tirar do campo das trevas e colocar no reino de Deus, na luz de Deus, na congregação do Senhor. Isso não são pessoas que fazem, isso Deus faz naqueles e com aqueles que creem nele e confiam nele. Mas a vós que credes, assim nós lemos, então o precioso bem será participado. Se nós hoje cremos, então hoje nos é participado. Se nós hoje cremos, então hoje nós veremos a glória de Deus. Se hoje cremos que Ele é o nosso Salvador, nós seremos, receberemos hoje a salvação. Se nós hoje cremos que Ele nos libertou, não ainda libertará, uma fé futura sempre ficará no futuro. Nós necessitamos uma fé aperfeiçoada na perfeita obra de Deus na cruz do Gólgota. Quem quer ser salvo tem que crer que ele já foi salvo. Quem quer ser curado tem que crer que ele já foi curado. Quem quer ser liberto tem que crer que ele já foi liberto. E então, o passado e o futuro, e ambos se tornam o presente, a esperança que nós tínhamos para o futuro, pega o passado, qual seja a consumada obra de redenção, e coloca no presente diante de nós. E de repente, nós reconhecemos que aconteceu e Deus preparou para nós. Nós conseguimos compreender isso na fé. Cada pessoa que somente crê a vida inteira que Deus em algum tempo salvará e agraciará e perdoará, pode acontecer com essa pessoa, como aconteceu com o irmão Russo comigo, que fomos chamados no hospital a uma mulher que talvez já era crente há 50 anos e quando estava no leito de morte, ela clamou e disse: eu não tenho convicção da fé, eu não sei se o Senhor me perdoou. Para mim, que estive lá pela primeira visita e na segunda visita, isto foi uma tal lição. Eu pensei comigo mesmo, o que adiantou ir aos cultos, o que puderam cumprir todas as pregações, não estavam ligadas com a fé bíblica em Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Somente uma esperança, e mais uma vez uma esperança, e então, mais uma vez, não. Isto, o que Deus nos concedeu, isto é realidade, não é uma esperança insegura que em algum tempo virá. Ele foi ferido por nossos pecados, foi batido e martirizado por nossas enfermidades. A punição foi colocada sobre ele para que nós pudéssemos ter paz e, através das suas feridas, nós fomos curados. Fatos divinos. Não ainda será uma vez, já foi, está consumado, já aconteceu, nós fomos agraciados, nós fomos redimidos, nós que estávamos longe, distantes de Deus, chegamos perto dele, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-me ainda ressaltar isso mais uma vez. Somente aquele que crê na consumada obra de redenção de Deus, a este o futuro se torna o presente e o passado, ambos estarão diante dele. Aquilo o que ele espera no futuro e aquilo o que Deus já fez no passado. E então se torna uma fé bíblica viva. Então não é mais eu era ou eu serei, mas sim o onipresente, o eu sou, o que fala conosco, o que revela a sua palavra a nós, que anuncia a sua vontade e simplesmente quer dizer: olhem. Olhe o que eu fiz por vós. Eu exclamei: está consumado. E aconteceu então. Por favor, levem aos seus corações. Não empurrem a vossa fé sempre diante de vocês e não o coloquem sempre no futuro, senão vocês não vivenciarão a Deus, não poderão vivenciar a Deus. Deixe o passado de Deus e os seus desejos futuros se tornarem o presente diante de vocês e reconheçam que Deus esteve em Cristo e nos agraciou, nos redimiu, nos concedeu nova vida e nos fez filhos de Deus. Isto é Evangelho. Esta é uma boa nova. Vamos aceitá-la assim na fé. O restante, Deus, então, ele consumará em todos nós. Ó, em função da nossa firme fé, acontecerá. Talvez ainda um pensamento. Marta tinha a fé no futuro. Ela dizia: Senhor, eu sei que o meu irmão, ele, no dia do juízo final, ele ressuscitará. Ela cria na ressurreição, mas o Senhor era a ressurreição. Ele não era futuro, ele era presente. O eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo se já morra. Você crê nisso? Esta foi a expressão naquela época e a pergunta. O Senhor disse: onde vocês o colocaram? E ele foi com os que estavam de luto lá ao sepulcro. Há muitas Martas que fazem muito esforço, que estão muito ocupadas e que têm uma bela fé para o futuro, com o qual o Senhor no presente não pode fazer nada. Deus possa fazer de nós pessoas que em relação àquilo que Ele prometeu, não fiquemos empurrando no futuro. Se Ele nas reuniões está presente, então está o presente e o cumprimento de todas as promessas que saíram da sua boca. Enquanto Ele não estava presente, eram promessas que foram dadas para o futuro. E Pedro, ele resume e escreve que os profetas que profetizaram da graça que deveria vir sobre nós, eles pesquisaram em que tempo isso aconteceria e em que dias o Espírito de Cristo que lhes mostrava quando tudo isso deveria acontecer. Mas então, aconteceu. Aquilo que naquela época, no Antigo Testamento, era futuro, no Novo Testamento, se tornou realidade viva de Deus. Amado coração, deixa ser dito a você hoje uma oportunidade melhor de vivenciar a Deus, de consagrar a vida a Ele, de crer nele e sair das trevas para a luz, no meio do reino de Deus. Uma melhor oportunidade talvez não virá mais. Deixai-vos ser tocados pelo Senhor, deixai-vos ser chamado por Ele, e respondam esse chamado com todo o coração e digam: sim, Senhor, eu venho, eu reconheço o que Tu fizeste por mim, pela graça, como está escrito aqui. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Ele, por causa do Seu grande amor que tinha por nós, qual seja, quando ainda éramos mortos, através das nossas transgressões, ao mesmo tempo, nos vivificou em Cristo. Vocês creem nisso? Cremos nós todos isso de todo coração? Esta é a Santa Escritura. Se não cremos a Deus, então o tornamos um mentiroso? E quem somos nós para que nós o façamos de mentiroso? Pela graça, sois salvos. E em Cristo Jesus nos ressuscitou e nos colocou nos lugares celestiais. Você sabe que João, na ilha de Patmos, em Apocalipse 15, ele já viu essa grande multidão vencedora ao mar cristalino e que todos os participantes das bodas em Apocalipse 19, ele já os viu. e ouviu o cântico e todo o tocar, com Deus, todo o conselho de salvação já está pronto, já está tudo feito no decorrer do tempo, simplesmente ele se realiza. Quando tudo, então, toma sua conclusão, encontrará sua conclusão, então nós estaremos no Senhor todo o tempo. E se eu digo hoje, João, naquela época, ele já viu a multidão vencedora, então isso não é nada além da pura verdade. Nós, aos olhos de Deus, já fomos aperfeiçoados e transformados à imagem de Jesus Cristo. Nós somente esperamos que aconteça. Com Deus, a coisa já aconteceu no Gólgota. Cada bênção de forma espiritual nos foi concedida. Nós hoje ouvimos da pregação, lemos a pregação do irmão Branham, quando ele disse: eu não fui salvo há 20 anos atrás, mas acima de 1.900 anos, mas há 20 anos atrás, eu aceitei a minha salvação. Ó Deus, Ele é um grande, nosso Deus é um grande Deus, um maravilhoso Deus. Ele pensa tão bem conosco. Como Ele, em Cristo, não também nos teria concedido tudo? Ele fez isso. Louvado e glorificado seja o seu nome. Ainda está certo o que em Efésios 1, versículo 3 está escrito, que em Cristo fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais existentes nos lugares celestiais. Pela graça, nós podemos ser os abençoados do Senhor. Vamos crer. Hoje, crer que temos a ver com o Santo Deus, que não somente faz palavras e promessas que Ele deu, mas que deu promessas e as cumpre, e as cumpriu, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém.